valoriza o salário, a pessoa compra mais e a economia gira. Cresce as vendas, o emprego e a renda. É bom para todo mundo. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor.
Salário forte, inflação baixa, só com Lula presidente. O Brasil da esperança.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Hora de mídia na escola. Mídia na escola, sessão especial de hoje para você.
Olá, ouvintes do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Muito boa noite. Aqui quem fala é Fabrício Lacerda e você está ouvindo o quadro Mídia na Escola. Esse é um espaço aberto para conversa sobre educação midiática e compartilhamento de experiências de professores que utilizam mídias diversas para promover uma educação crítica e de qualidade. E hoje nós vamos receber aqui a professora querida Maiara Rodrigues para um bate-papo sobre a presença de professores em espaços digitais, como as redes sociais, por exemplo. Maiara é graduada em pedagogia e pós-graduada em bilinguismo e metodologias ativas. Professora de português com mais de 10 anos de experiência na educação infantil e no ensino fundamental 1, nas áreas de bilinguismo, português como língua adicional e português como língua de herança. É também criadora do projeto Além de Pro, onde acolhe, mentora e expande a consciência de professores de todo o Brasil através da produção de conteúdo digital transformador. Seja muito bem-vinda, Maiara. Tudo bem?
Tudo ótimo. Estou muito, muito feliz, Fabrício, de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Com muita alegria mesmo que eu estou gravando e sabendo que eu estou dentro desse espaço digital. Mais um, né?
Pois é. Bom, antes da gente começar de fato a nossa conversa, Maiara, eu queria te contar uma novidade, contar para os nossos ouvintes. Esse quadro aqui, ele é produzido pela Associação Internet Sem Fronteiras, que é uma ONG da qual eu faço parte e que desenvolve vários projetos no campo da educação midiática e de democratização do acesso à internet. E nesse momento, estamos colocando no ar uma chamada para professores e professoras que desenvolvem projetos em suas escolas de educação midiática ou que utilizam mídias diversas de forma inovadora na sala de aula. E aí, o meu chamado é para você, que é um desses professores ou que conhece um professor bacana, né, que tem usado mídia em sala de aula. A gente quer que vocês contem para a gente um pouquinho do que você faz e que façam parte dessa comunidade. Então, com essa chamada, a gente pretende aproximar educadores e fortalecer o trabalho que cada um desenvolve em suas salas de aula, em suas escolas. Para participar, Maiara, é muito simples. Basta que o professor preencha o formulário que está disponível no nosso site. O site é internetsemfronteiras.org. E também, o formulário vai estar disponível nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, com @onginternetsemfronteiras. E também está no Facebook, perfil Internet Sem Fronteiras Brasil. Legal, né? Acho muito bacana essa ideia de juntar os professores.
E eu acho que o mais legal de tudo isso é que outros professores estão ajudando outros professores, né? Porque a partir do momento que a gente compartilha as nossas práticas, a gente está contribuindo, né, para a educação. E agora, né, que a Câmara também apoiou o projeto da educação midiática nas escolas de ponta a ponta dos segmentos, é muito importante que todos os professores estejam ligados nisso.
E para começar, Maiara, eu queria que você falasse um pouco mais aí, se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouco sobre o seu trabalho como professora, né, que você desenvolve atualmente, e contasse o que é e como surgiu esse projeto aí, Além de Pro.
Além de professora, são muitas outras coisas, né? E, bom, eu sou a Maiara, né? Eu sou professora pedagoga, tá, gente? E eu adoro falar isso, porque é uma paixão, né? Eu trabalho com crianças, mas o mais interessante é que fazem uns 5 anos que eu venho trabalhando também com adultos, né? Com formação de professores. Então, é muito interessante ver essa movimentação desde lá dos pequenos até os grandes, né? Os adultos. Essa movimentação da aprendizagem. E foi por conta desse buscar aprender que eu tô aqui hoje apresentando para vocês o meu projeto, que é o Além de Pro, que é um projeto digital, Fabrício. E óbvio que tudo começou na pandemia, né? Quem é que não começou nada digital na pandemia, né, minha gente?
É verdade, é verdade.
Pandemia deu aquele pontapé inicial, teve realmente muitos contras, né? A pandemia teve muitos contras, mas ela também trouxe muitos prós pra gente, né? E um desses prós foi a conexão, né? O acesso do professor com as ferramentas digitais. Mas agora, passada a pandemia, a gente começa a perceber que os professores podem utilizar essas ferramentas digitais e a mídia também para aprender e para ensinar. Né? A questão é como, né? Então, além de Pro, ele está aí exatamente para acolher esses professores que querem trabalhar nas mídias digitais, nas redes sociais, por exemplo, e trazer ferramentas, mindset, e principalmente, né, trazer esse acolhimento, porque principalmente para nós professores, qualquer disciplina, né, Fabrício, às vezes a gente fica, ai, mas essa coisa de tecnologia não é para mim, eu já tô velho. Eu tava falando disso recentemente, né, essa questão do professor cringe, né, então os professores mais jovens já nasceram com essa coisa da tecnologia e tal, mas e os professores mais velhos? Então tem esse medo, então eu faço esse acolhimento desses professores.
Ah, que legal, muito bacana. Eu já vi você falando, por exemplo, sobre essa coisa de nós que somos professores e acabamos ficando muitas vezes, né, afastados da produção de conteúdo digital, e outras pessoas que não têm a vivência que a gente tem, que não têm a formação que a gente tem, e acabam ocupando esses espaços e tendo visibilidade, muitas vezes nem com uma qualidade, né, que seja considerável. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Claro. Não, é porque, assim, hoje todo mundo se intitula professor nas redes sociais. Até porque os infoprodutos, né, que são os produtos digitais, a maioria deles é para ensinar a pessoa a fazer alguma coisa, né? Então, quem ensina? Quem ensina é professor. Mas nós que estudamos aí 4, 5, né? A gente não para de estudar, porque na nossa profissão existe, né, a formação continuada. A formação continuada. Então a gente não para de estudar. E essa bagagem, às vezes, e foi o que aconteceu comigo, né, Fabrício? Essa bagagem de aprendizado, ela acabou transbordando. Então, além de professora, eu precisei ter um espaço para trazer o meu melhor e tudo que eu sei, né, que não é só, por exemplo, ensinar, né, eu, além de professora, eu também sou ilustradora, eu sou escritora, eu faço, tenho várias atividades, né, e eu acho que tá na hora, né, do professor acordar para esse espaço, e parar de ter medo, inclusive, né, porque eu acho que o medo é um sentimento que bate, assim, quando você encara o digital e vê o que as pessoas são capazes de fazer com essas ferramentas, né? Principalmente com as redes sociais. Então, acho que está na hora aí de acordar. E uma outra coisa que eu costumo falar também é que essas pessoas que se intitulam professores, eles não têm a mesma formação que nós temos, os mesmos conhecimentos de ensinar, de preparar uma aula, de todas as ferramentas didáticas que nós temos, né? Inclusive, eu e o Fabrício nos conhecemos num curso onde eu estava. O nome se chamava Insta Classroom, né? Onde eu trazia para os professores esse paralelo entre sala de aula e Instagram. E como eles são. Os processos são parecidos, né, Fabrício?
É verdade.
O Serelep está na UFMG Educativa com muita novidade.
Ligue seu rádio, computador, iPod, celular, radinho de pilha, MP3, P4, P5, P6.
E sintonize nosso programa, todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã.
Serelep, uma pitada de música infantil. Um projeto de extensão do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenação geral, professor Eugênio Tadeu.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Começa agora o programa do União Brasil.
Vamos juntos transformar possibilidades em realidade. Vem comigo, Cláudio Gontijo, 4413.
Padre Lucas, servir a Deus e aos pobres, meus irmãos, é o meu ideal. Vote Padre Lucas 4406.
Deputado federal é Xavier. Um por todos e todos pelo Brasil. 4401.
Segurança, saúde, educação, combate à miséria e à fome. Ganso, 4434.
União Brasil.
Vote nos candidatos do time Lula presidente, Calil governador e Alexandre Silveira senador.
Quero continuar lutando por mais saúde, emprego e renda para o nosso povo. Com fé e trabalho, vamos avançar. Vote Odair Cunha, vote 1307.
Sou Paulo Amaral, professor, educador socioambiental, mestrando em Estado, Governo e Políticas Públicas. Militante das causas ambientais, culturais, raciais e sindicais. Vote Paulo Amaral, deputado federal 1365.
Propaganda eleitoral. Federação Brasil da Esperança, FE Brasil, PT, PCdoB, PV.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Estamos de volta com o segundo bloco do quadro Mídia na Escola. E conversamos hoje com a professora Mayara Rodrigues sobre outros professores que produzem conteúdos digitais em espaços como as redes sociais, por exemplo. No bloco anterior, nós conhecemos um pouquinho melhor o trabalho da Mayara e do projeto Além de Pro. E nesse bloco eu começo perguntando, Mayara, na sua opinião, existe alguma semelhança entre o trabalho tradicional de planejamento pedagógico que os professores já realizam, né, mesmo não estando no digital, e o planejamento para produção de conteúdo digital? Será que tem semelhança? Dá para aproveitar alguma coisa? Você falava disso um pouquinho no final do bloco anterior. Eu queria que você continuasse aí e tentasse explicar um pouquinho melhor essas semelhanças, por favor.
Sim. Eu acho que o que encanta mesmo lá no Além de Pro é esse paralelo, né, que eu faço. Porque, às vezes, o professor ele chega na rede social para divulgar o trabalho e ele acha que ele está começando do zero. Pelo contrário, ele está muito mais à frente do que qualquer outro produtor de conteúdo, exatamente porque a gente já planeja conteúdo para um público-alvo. Então, se você parar para pensar, quando a gente vai fazer um planejamento, uma sequência didática, a gente sempre, né, vai escrever lá o projeto, o nosso projeto, pensando no público-alvo, na duração do projeto, quais são os assuntos que interessam aquela faixa etária que você vai trabalhar. Não adianta, eu sou pedagoga, né? Então, não adianta eu chegar na sala de um quarto ano com matéria, por exemplo, de física. Nesse momento, né, as crianças talvez não se interessem tanto se eu fizer uma abordagem, né, que não seja para eles. Então, a gente precisa de uma palavra chamada didática. E é isso que as outras pessoas não têm. E nós temos, nós professores temos didática. A gente lida todos os anos trabalhando com turmas diferentes. E cada aluno também é diferente, né? Então, quando a gente chega no espaço digital, a gente precisa entender o nosso projeto e a gente precisa saber para quem a gente vai produzir. Porque essa produção de conteúdo, ela não tem que partir da gente, da nossa cabeça, que a gente acha que é bom para aquela pessoa. Não, é o contrário, né? Então, hoje eu falo com professores de diferentes segmentos sobre... faço esse acolhimento dentro das redes sociais. Agora, eu estou falando um pouco mais sobre o meu trabalho como escritora, né? Mas tudo que eu planejo vem de encontro com o que esses professores eles buscam, né? Eu adoraria ficar falando de avaliação. Eu adoro, sabe, essa parte das avaliações, como que você pode fazer avaliações criativas e não ficar sempre no teste, na prova, né? Como sair disso. Eu adoro. Mas não é um assunto que os meus professores, por exemplo, se interessam tanto. Eles se interessam muito mais pelo meu lado criativo, pelo meu lado, eu diria até artístico, sabe, acolhedor, do que de fato por isso. Então, eu acabo trazendo mais o que eles querem. Então, essa questão de você produzir conteúdo começa sempre pela persona, que é o nosso aluno, é para quem a gente vai produzir. E fora isso, tem muita gente na internet que fala sobre para você crescer nas redes, você precisa de autoridade. E essa palavra ficou muito ranqueada, sabe? Do tipo, nossa, autoridade, autoridade, precisa ter autoridade. E aí, é muito legal que na educação já existe esse diálogo sobre você ser autoritário e você ser autoridade, né? Isso é um conceito que eu levo para o meu Instagram, por exemplo. Sabe, como que eu tenho autoridade? Será que é na marra, né? Eu quero que meu aluno faça uma lição e eu vou lá e falo para ele fazer, e se não fizer, ai, ai, ai. Não, não é assim, né? Hoje em dia a gente sabe que as crianças mudaram, os jovens mudaram, não é assim mais que funciona a educação. Então, a gente tem que buscar essa autoridade, né? Então, se o professor já buscou essa autoridade dentro da sala de aula, ele sabe como é isso. É só ele aplicar e transferir lá para a rede social que ele utilizar, entendeu? Então, são essas metáforas aí que eu faço. E se a gente for parar para pensar, muitos processos, muitos mesmos, tipo, casam, né, com a produção de conteúdo digital. Tem uma outra palavra que se fala muito no digital, que é engajamento. Eu sempre fui uma professora que engajou muitos meus alunos. Sabe, a gente embarca mesmo nos projetos de sala de aula, mas essa cabeça aqui fica pensando em como fazer isso, porque, principalmente criança, né, quinto ano, então, nossa, você tem que, então, como engajar os seus alunos? Como engajar os seus seguidores? Né? E talvez a gente também pense nos formatos, né, uma coisa muito importante para falar é sobre os formatos. Às vezes você tá lá, você não vai dar só uma aula expositiva sempre, nada contra, mas assim, não é todo dia que você fica dando aula expositiva, você tem que misturar um pouco e utilizando outros formatos de aula. E nas redes sociais é a mesma coisa. Se você ficar só, por exemplo, no Instagram, né, que a pessoa conhece mais, se você ficar só postando post no feed, não vai engajar. Você tem que ir mudando os formatos. Você pode usar vídeo no Reels, você pode usar Stories, você pode usar Live, você pode... Então, em toda a rede social existem vários formatos e você tem que explorar esses formatos para trazer o engajamento para os seus seguidores / alunos.
Legal. A gente está conversando aqui, né, Mayara, sobre essa presença no digital, e tanto no meu caso quanto no seu e de muitos outros professores, ela foi muito impulsionada pela pandemia, né, e pelos desafios que foram colocados aí. Nesse processo de fechamento das escolas para que as pessoas ficassem preservadas. E aí, muitos professores passaram a aumentar muito a sua demanda de trabalho e esse trabalho passou a ocupar um tempo que muitas vezes ele não dispunha. E aí, acho que essa questão, né, de pensar numa presença digital impõe também uma reflexão sobre como essa presença se dá, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como é que você vê essa perspectiva do trabalho digital como um trabalho mesmo, né? Eu já vi você falando disso outras vezes, como é que você percebe isso?
Sim, olha, tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra autonomia. O professor, ele tem que ser autônomo, né? E isso, por muito tempo, o professor, acho que a gente não conseguia ver ali plano de carreira para além da escola, para além da sala de aula. E agora, com o mundo digital, a gente consegue vislumbrar isso. Só que muitas pessoas, principalmente pedagogas, que é uma coisa que eu vejo, né? A gente começa a perceber que as pessoas estão lá muito mais pelo reconhecimento, né? E aí isso é uma questão totalmente histórica e tudo mais, nem vou tocar aqui, mas chega um momento que a parte do reconhecimento já não faz mais sentido, né? E aí as professoras, os professores, não conseguem ali expandir o trabalho, tem a questão do número de seguidores, o pessoal fica muito bitolado nisso. E aí vão desistindo, né, daquele trabalho digital. E aí, quando eu falo de autonomia, é exatamente porque existem profissões autônomas. O trabalho de produtor de conteúdo, ele é uma profissão autônoma. E por conta disso, exige você se estruturar e você entender que aquilo só vai para frente se você realmente investir a sua energia naquilo, né? E se você está investindo a sua energia, mesmo que de forma inconsciente, você vai querer retorno daquilo, né? E aí, muitas vezes o professor, ele se ilude achando que, ai, não, eu só vou postar aqui para ajudar as pessoas, não sei o quê. E até vai por um tempo, mas enquanto o professor ele não tem esse olhar de que aquele trabalho digital é realmente um trabalho que ele tem que colocar lá horas por semana que ele vai trabalhar, eu tenho uma rotina aqui no meu trabalho, né? Eu gravo vídeos aos domingos e de terça-feira eu faço 2 posts para minha semana e fico no stories do Instagram, por exemplo, enfim. Então, tem que ter uma organização. E esse professor precisa ser o próprio dono do seu negócio.
Dez horas em ponto, 10 horas. A gente agradece você que esteve conosco e que participou de mais um programa aqui com a gente. A gente chega ao final do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Muito bom ter você com a gente. A gente volta na próxima segunda aqui na Rádio UFMG Educativa. Lembrando que esse programa é uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, com Inteligência Coletiva, os Departamentos de Educação Física e de Comunicação, o Colégio Técnico Todos da UFMG. Grande abraço, boa noite. Até a próxima!